Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje a Gisele Rodrigues do Sicredi e ela vai nos dar a honra aí da presença para compartilhar conosco o conhecimento dela na implementação do que eu considero ser uma revolução no sistema financeiro, né? Eu acho que eu posso falar a revolução sem muito pudor, que é o Pix.
A Gisele vai falar para vocês aqui como é que o Sicredi está implementando o Pix, uma revolução na forma de pagar, numa forma do cidadão comum realizar as transferências de recursos, fazer pagamentos, vai mudar negócios e uma série de coisas aí. Eu já tenho bastante estrada aí e posso dizer com segurança que poucas vezes eu vi uma coisa tão significativa acontecer no sistema financeiro. Concorda, Gisele? Aproveito e já peço que você se apresente minimamente aí para o nosso público e agradeço a sua presença. Muito obrigado, muito feliz de poder contar com a sua presença.
Olá, Frederico, muito obrigada pelo convite, agradeço muito. Eu sou a Gisele, né? Sou superintendente de soluções de pagamentos do Sicredi, venho trabalhando nesse projeto do Pix. Muitos acreditam que começou agora, né? Mas essa caminhada já é longa e de discussões de o quanto é interessante um sistema de pagamentos instantâneos para um país, né? Então essa é uma discussão que tem mais de 2 anos e eu estou participando desse projeto, então, desde o início dele, né? Agora é um pouco mais materializado para todos, mas já é uma discussão interna há muito tempo. E também concordo com o Frederico, com o comentário de que, sim, é algo muito revolucionário que está para acontecer, né, e envolve a todas as instituições financeiras, o varejo, as pessoas, né, governo, enfim, todo mundo que deseja pagar ou receber no Brasil, né? Tô falando um pouquinho de Pix, né? O que é essas 3 letras? É uma nova maneira da gente conseguir pagar ou receber instantaneamente. Então, é eu poder transferir a qualquer hora do dia um valor e ter a certeza que a pessoa do outro lado o recebeu assim que eu concluí a minha transação. Então, é a sensação realmente de dever cumprido, né? Você devia algo, você precisa pagar. Isso vai se concluir naquele momento. Você não precisa esperar uma confirmação, mandar algo depois, olha na minha conta ver se deu certo, né? Então tudo isso deixa de ser necessário com esta nova solução. O que é importante a gente falar aqui? Não é um novo aplicativo, o Pix, né? E sim uma funcionalidade que estará disponível nos aplicativos das instituições financeiras, né? E o Sicredi, então, ele está desenvolvendo para deixar isso já pronto no dia que o Banco Central liberar, então, que é provável, possivelmente no dia 16 de novembro, para que o nosso associado possa transferir valores, pagar compras no varejo, porque junto com o Pix existe a questão de a leitura de um QR Code e o possível pagamento através desse QR Code num varejo, é eu poder pagar uma conta de consumo de guias de recolhimento da União e também ter a certeza de que meu tributo ou, né, a minha DARF, a minha guia de passaporte vai ser quitada naquele momento. Então são muitas experiências novas e todas acontecendo instantaneamente. Essa é a grande transformação aí, né, Frederico, que a gente está esperando.
Que legal. Não, esperando não, a gente está vivendo, né? Vai acontecer.
Vai
tá
acontecer.
Está muito próximo, né? É, Gisele, você falou muita coisa legal aqui e eu lembro sempre da minha filha com essa história de Pix. Só uma pequena anedota aqui, rapidamente.
Numa festinha dessa de fim de semana, ela combinou com as amigas de dividir um presente para aniversariante e esqueceu de pagar a parte dela. Então, quando eu cheguei em casa na sexta-feira à noite, ela me pediu que fizesse a transferência para ressarcir a amiga que fez a compra do presente.
Quando eu dei a notícia que a transferência que eu ia fazer não ia chegar, que não fosse na segunda-feira, né? Porque o horário da tese do DOC já tinha passado e ela ficou, tinha 14 ou 15 anos na época, com 2 olhos arregalados. Mas como assim, né? Que coisa é essa? Te manda mensagem, tem direto, online. Como é que uma transferência... Olhou para mim, né? Falou, mas que vergonha, vocês que trabalham no sistema financeiro, vocês não têm vergonha de falar uma coisa dessa? Então, acho que é mais ou menos isso, que só uma pequena anedota aqui, que o Pix vai resolver. Nesse caso da minha filha, então, eu teria transferido o dinheiro para as amigas, né, para o grupo de amigas, e elas teriam recebido aquele valor segundos depois aí com o advento do Pix. Legal, Gisele, que você conceituou o Pix para a gente, né? Ou seja, é mais uma forma de pagamento, assim como o brasileiro já tem inúmeras, né? O dinheiro em espécie, os boletos, o cartão de débito, de crédito, o TED, o DOC, ele vai ter também o PIX. Então, outra coisa legal que você falou, se você me permite ficar pontuando aqui, é que...
Não é um aplicativo separado, é uma funcionalidade dentro de um aplicativo de banco que você já está acostumado a usar.
Seja no seu banco, seja na sua fintech, é isso aí, né? Não entendi errado não, né?
Não, você não entendeu errado não, né, Frederico? É justamente uma experiência que vai complementar dentro do aplicativo que você já usa de sua instituição, né?
Legal.
Eu acho que aqui é onde está todo mundo, né, buscando esta convergência. Por quê? A experiência em si, ela é muito simples, né? Ela é, sim, uma experiência de pagar ou receber de uma forma muito rápida. Por que muito rápida? Para acessar o PIX, é necessário o cadastro de uma chave. O que é chamada de chave? É o seu e-mail, o seu telefone, o seu CPF ou um número aleatório que vai se gerar através do cadastro com o Banco Central. Quando você tem essa chave, eu não preciso mais de todos os seus dados bancários para fazer uma transferência para você, né? Então, Frederico, eu te devo algo, só em ter o número do seu telefone, eu já lhe repasso o dinheiro, não preciso mais nada. Então, o ato de cobrar ou o ato de pagar vai se transformar no Brasil. Se a gente for pensar, a invisibilidade começa a ser algo muito material até. O ato de eu transferir o dinheiro para você vai simplesmente fluir durante a nossa conversa e eu vou fazer a transferência. Eu não preciso parar o que eu estou fazendo, pedir seus dados, confirmar, digitar tudo, aí dá errado, aí volta, aí pensa de novo, ih, mandei um número errado no CPF, ih, eu não me lembrava o número do meu banco. Isso tudo se acaba e faz com que a gente consiga entregar uma experiência muito mais fluida, né? Então isso é tudo que a gente está trabalhando dentro do Sicredi para entregar essa inovação para o nosso associado, para ele poder se conectar com tudo e com todos, né?
Então, muito legal.
Esse é um dos grandes objetivos, né, desse novo sistema.
Legal. Você falou, então, Gisele, da experiência, que é um dos problemas que se resolve. Eu sempre gosto de, quando a gente vai falar de um conceito novo, uma funcionalidade nova, algo revolucionário como é o Pix, de demarcar e delimitar bem que problemas existem que estão sendo resolvidos com essa nova solução. Então, um dos problemas que se resolve é a melhoria da experiência de pagamento. Não que seja uma coisa mais fluida, mais ágil, mais rápida, como eu citei no exemplo da minha filha, né? E eu acho que também a gente poderia falar mais barata, né? Porque ainda assim, há um custo muito grande. Você podia falar um pouco sobre esse custo?
Como é que esse custo se reduz com o PIX?
Perfeito, eu posso comentar, sim. Até então, o PIX ele tem delimitado algumas regras, tá? E uma delas é a transferência de pessoa para pessoa. E aqui a gente está falando realmente dessa relação de dia a dia que tu exemplificasse muito bem, né, Frederico? É essa necessidade diária, às vezes, que a gente tem de ficar transferindo dinheiro entre pessoas, tá? E isso pode também acontecer com empresas, enfim. Mas o que acontece? Essa transação será totalmente isenta, né? Então, não haverá tarifação sobre ela. Né? Por isso que ela torna-se simples, rápida e também por estar conectando diretamente todos os players, faz com que a gente não precise, dentro das instituições, ter que desenvolver todas, né, aquelas conexões como a gente tinha que desenhar há algum tempo em alguns sistemas aí mais antigos. Né? Então, precisa ter uma clearing no meio, tem que ter alguma registradora. Então, todos esses intermediários saem dessa cadeia, né? O que faz com que seja mais rápido e também torne-se muito mais eficiente para todos, né? Para o consumidor e também para as instituições financeiras e também para o Banco Central, né? Quando a gente fala de problemas que a gente está resolvendo, um deles também é a circulação de dinheiro físico, né? Dentro de um país continental como o nosso, né? Aqui,
sim,
a gente pode estar com dinheiro o tempo todo. É a sensação de estar com dinheiro 24 horas por dia. Tudo bem, eu não estou com dinheiro físico aqui, mas eu posso acessar, posso transferir, posso ler o QR Code e realizar minha conta. Compra e N outras experiências poderão ser construídas, né? Aqui é só o início, né, de uma nova caminhada.
Tá, se eu entendi direito, você está me dizendo que vai ser gratuito para a pessoa física e as pessoas jurídicas também vão poder usar, mas dessas vai ser cobrado alguma coisa. Mas aí eu estou entendendo que ainda assim é uma coisa vantajosa para ambas as partes. Primeiro porque a pessoa física deixa de pagar aquela tarifa com a TED, com o DOC, por exemplo, que muitas vezes é muito salgada, né? Você tem DOCs e TEDs aí de 10, 15 reais, quer dizer, um valor absurdamente grande. E no caso da pessoa jurídica, né, um negócio que está recebendo um pagamento via cartão, cartão, boleto, sei lá, outras formas, você tem várias formas de desconto ali, um MDR, né, uma taxa de desconto na maquininha, que o cara, ao receber o pagamento através do Pix, ele vai ter um
custo muito mais baixo do ponto de vista de negócios.
Como é que ele recebe esse pagamento? Então, pelo que eu estou entendendo, Gisele, você está recomendando a adesão de todos os nossos ouvintes e seus familiares, amigos, que indiquem para todo mundo que conheça. É isso? Por aí, pode recomendar, então, um selo de aprovação da Gisele.
Frederico, acho que é interessante a gente comentar, né, que acho que a escolha é de cada um, né, acho que um dos grandes motes até das campanhas do Sicredi é que a escolha é de cada associado, né, na sua decisão e na sua jornada diária, né. A gente tem muita obrigação de entregar uma educação financeira, mostrar o que é mais viável para cada um, mas a gente sempre tem que entender o contexto, o hábito, né, e como cada um vai caminhando durante o seu dia ao longo ali da sua jornada. Para isso, eu prefiro mais usar um cartão, aqui eu prefiro usar o dinheiro, aqui eu prefiro usar o Pix, né? Mas sim, o Pix é mais uma opção que traz muitas vantagens para problemas que talvez antes a gente não conseguia resolver tão rápido. Acho que a recomendação agora é muito experimentar, né? Eu acho que a gente tem que se permitir o novo, né? Entender como esse novo funciona, estar disposto a usá-lo, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente observa que muitas pessoas começaram a experimentar coisas novas, né? E é o mesmo modelo aqui, né? Quem nem tinha celular começou a usar um smartphone. Quem nunca tinha feito uma chamada de vídeo começou a fazer. Quem nunca comprou pela internet se arriscou nisso, né? Então, acho que agora a gente tem aí um caminho com muito mais predisposição à experimentação do novo. E aqui é muito a experimentação. O que eu trago como observação para o varejo? Eu acho que é muito importante para o varejista escolher um bom parceiro como instituição financeira, que lhe permita apoio em outras ferramentas além do QR Code ali na ponta. Tá. Vamos lá, você tem 20 checkouts na sua loja. Hoje, você recebe da sua maquininha de cartão, por exemplo, toda uma agenda preparada, conciliada, que lhe deixa um back-office muito mais tranquilo de ser realizado. É importante para um varejista sempre analisar quem é o seu parceiro financeiro que vai lhe proporcionar o Pix, ou é onde o varejista está cadastrando as suas chaves Pix e vai gerar seus QR Codes para pagamento. Que essa instituição, né, o Sicredi é uma delas que está fornecendo isso, consiga fornecer uma solução de conciliação junto, que vá apoiar o varejo, né? São N transações que vão cair na conta do varejo ali. Até saber que essa era do Frederico, essa era do José, essa era da Maria, essa comprou arroz, essa comprou feijão. Então, você tem ali um trabalho depois que essa pessoa vai embora, né? Entendi. Então, é importante que um varejista olhe também para o que a instituição vai proporcionar de outras experiências.
Tá, dois pontos. Então, primeiro, só para registrar aqui, não vou dizer o seu, vou dizer, tem o meu selo de aprovação, né? Eu gosto sempre de dar o meu testemunho, é óbvio que você pontuou muito bem que essa é uma escolha, aliás, todas as escolhas são individuais, né? Quer dizer, o máximo que a gente consegue aqui é de alguma forma esclarecer e mesmo opinar, mas com os nossos próprios contextos, né? Então, as escolhas são individuais, muito bem lembrado por você, muito obrigado. Mas a adesão, ela não significa que você realmente vai amanhã jogar todas as suas cédulas da carteira fora, o cartão de crédito de débito fora, significa que você vai estar apto a usar se quiser, se for preciso. É como se você tivesse um cartão a mais na sua carteira, né, ou a possibilidade de usar um pagamento a mais. Então, aderir significa isso. Legal, só para deixar claro aí. Segundo ponto que você fez é a questão da experiência, ou seja, você está me dizendo, se eu entendi, me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que não basta você aderir, tem o QR Code, vou conseguir fazer o pagamento, receber o pagamento, a instituição financeira que eu já estou acostumado é essa e vou aqui mesmo. É preciso pensar em um pouco mais, como você está falando. Será que os serviços outros que estão no entorno dessa solução de pagamento, desse QR Code, como você apontou, eles me atendem? Né? Será que esse provedor no qual eu vou inscrever a minha chave, né?
CPF, e-mail, telefone, provê os serviços que eu preciso para o meu negócio?
Então, se eu entendi corretamente, essa é uma investigação que você recomenda que seja feita no caso dos negócios antes de fazer a adesão.
Exato, Frederico. Acho que é bem importante a gente analisar sempre a experiência completa. Então, o que esta solução que a instituição financeira está me oferecendo além disso, né? Eu vou além com essa instituição de que maneira, né? Lembrando que o número de chaves, ele é limitado, né? Então, eles são 5 chaves para uma pessoa física e 20 chaves para uma pessoa jurídica. Então, por isso, esta análise que a gente está comentando aqui, ela é muito importante de ser observada, né? Quais são os valores que eu tenho? Quais são as outras soluções soluções que esta instituição está me apresentando, né? Com quem eu estou atrelando os meus números pessoais, meu telefone, meu CPF, meu e-mail, a quem eu estou amarrando. Então é muito importante essa análise seja feita para que a experiência com Pix funcione da forma como a pessoa espera. Tá. Porque às vezes a gente precisa além de. O que vem além?
Sim, você tocou em um ponto que eu ia te perguntar, estava na minha lista aqui, que é a história das 5 chaves, né, para uma pessoa física, 20 numa pessoa jurídica. As chaves, vamos lembrar para o nosso público de novo, né, isso tudo é muito novo, eu gosto sempre de ser o mais didático possível. É a maneira, é o CPF, é o e-mail, é o telefone, é a informação que você vai passar para alguém poder te pagar, né? É mais ou menos isso aí. E aí, quando a Gisele fala que você pode ter 5, Gisele, vou te dar o meu caso aqui. Então, eu tenho conta em 2 bancos, tá? Vamos supor que eu não queira mais me relacionar com nenhum. Ah, tá bom, já tem coisa demais a fazer, eu vou escolher esses 2 bancos. Eu preciso escolher um dos 2 ou eu posso me inscrever em ambos?
Você pode ter 5 chaves, você pode decidir, eu vou criar 5 chaves e amarrar a mesma instituição financeira e a mesma conta, ou eu vou amarrar cada chave a uma instituição distinta e uma conta distinta, tá? Então, eu posso decidir, não, eu quero fazer a minha centralização financeira nessa instituição e nesta conta, né? Que é muito, às vezes, pra gente gerir o nosso fluxo de caixa faz mais sentido. Então eu posso escolher, não, eu vou deixar todas essas chaves com a mesma conta. Quem tem só o meu telefone vai poder transferir, me pagar ou receber através do meu telefone. Para quem eu entreguei meu CPF, a mesma coisa e vai chegar no mesmo lugar, né? Eu não sei se eu expliquei bem, Frederico, mas é exatamente isso. Se eu decidir concentrar tudo num lugar só, é possível. Se eu quero pulverizar, o máximo são 5 opções de pulverização, né?
Ou seja, no meu caso, eu poderia dar o meu e-mail para o banco A e o meu telefone para a fintech B, por exemplo. E se eu quiser receber na fintech, eu passo o e-mail. Se eu quiser receber no banco, eu passo o meu telefone, coisas assim.
Isso, e você pode escolher para o seu CPF uma instituição financeira cooperativa também. Então, você pode escolher o que mais lhe convém.
Ótimo.
Você pode centralizar tudo no lugar ou manter os seus diversos relacionamentos.
Eu estou perguntando isso porque a gente tem visto, né, Gisele, um volume grande de propagandas, né, de instituições sugerindo pré-cadastramento, né? Então acho que na tentativa de não perder o cliente, essas instituições que têm já muito uma base muito grande de clientes estão fazendo propaganda aí na televisão, jogo de futebol e coisas assim, só para então entender o que envolve, qual que é a importância desse pré-cadastramento, né? Que agora em outubro, não é isso?
Isso. Agora, né, existe essa fase chamada pré-cadastramento, onde as instituições estão comunicando que estão dando acesso ao Pix, né, estão sugerindo que seus correntistas, enfim, que quem tem relação com a instituição através de uma conta de pagamento ou uma conta corrente, possa, então, iniciar o cadastro de suas chaves Pix. Isso vai até 5 de outubro. Por que que começou isso, né? Para todo mundo mostrar que está apto, né? Lembrando que hoje no Brasil a gente tem mais de 950 instituições, né? Isso é uma comunicação até do Banco Central, aptas a operar no Pix ou com desejo de operar no Pix. Então, imagina, são 950, a possibilidade de 5, né? Por isso que existe essa grande comunicação que está começando agora, né?
Mesmo que alguém não faça o pré-cadastramento ainda até 16 de novembro, que é a data de início
não
de funcionamento.
Não vai perder o acesso ao Pix, de forma alguma, né? Cada isso, um pode legal. Fazer o acesso no momento que quiser, inclusive depois do dia 16 de novembro, né?
Excelente, excelente falar isso. Quem está escutando aqui, então, você já disse que para escolher é preciso, né, você avaliar o conjunto de serviços que aquele provedor, aquela instituição financeira, fintech, cooperativa, banco cooperativista oferece. Alguma recomendação específica do que avaliar diferentemente uma pessoa física versus um pequeno negócio, uma pessoa jurídica? Você acha que vale a pena destacar alguma característica específica que um deva considerar e o outro não?
Comentei com você, né, para a pessoa jurídica realmente a questão de observar como eu posso fazer uma conciliação depois para fechar meu caixa, para fechar minha contabilidade, o quanto isso é fácil ou não é fácil. Eu considero que isso são conversas que as pessoas jurídicas precisam começar a ter com suas instituições para saber como é que isso vai funcionar. Então, esse eu acho que é algo importante a ser analisado. E para as pessoas físicas, eu entendo que é o conjunto que essa instituição está se propondo a entregar. Pix, ele é uma oferta complementar que está Isso. dentro de uma instituição. Então, além do Pix, é importante você avaliar com quem você vai ter a sua relação financeira. Existem as instituições financeiras cooperativas que têm um propósito muito claro de desenvolver as economias locais, né? O Sicredi tem isso, por exemplo, muito claro de nós vamos ensinar o pequeno varejo a circular e utilizar o Pix e vamos ensinar o associado como transacionar com essa nova transação, né? E é legal olhar para opções como essa. O que faz sentido, né? Além disso, eu preciso de uma conta corrente, eu preciso de um cartão, eu preciso de um seguro, né? E fazer essa análise sempre. Eu sei que vocês fazem muito essas simulações e estimulam as pessoas a fazer, né? E eu acho que esses são os estímulos corretos que a gente tem que dar.
Legal, legal. O que você está dizendo é que você está te atendendo como um todo, tudo bem, né? Então, assim, é mais uma oportunidade, mais inovação que deveria fazer com que o cliente bancário refletisse sobre o relacionamento que ele vem tendo com a instituição financeira que ele possui. Muitas vezes eu brinco nisso, aqui em alguns episódios já falei, vou aproveitar para repetir, você tem a conta que você tem é porque você tinha ela 5 anos atrás, trabalhou numa empresa que pagava através daquele banco e ali você ficou, né, paralisado, imobilizado no custo do aprisionamento. Então, talvez o Pix seja mais uma, como a Gisele está falando, uma oportunidade de você parar e fazer uma reflexão se você realmente está onde deveria estar, né? Aquele momento assim de cheque na vida.
E Frederico, você me permite fazer um comentário aqui, eu acho que é importante, né? As chaves Pix, assim como muitas coisas no mercado, também será possível a portabilidade, tá? E ela sempre será pelo usuário, né? Então o usuário pode requerir, opa, hoje eu amarrei meu CPF na instituição A, não tô gostando mais, quero amarrar na instituição B, vou lá. E eu posso fazer esse requerimento. Então, essas são coisas que também empoderam cada vez mais as pessoas, né? E fazem com que a gente tenha uma circulação muito mais equilibrada.
Legal, muito legal. É inovador, né? A gente está favorável de uma maneira geral, é rápido, é mais barato, é fácil, né? Está dentro do aplicativo da instituição com qual você se relaciona ou vai se relacionar, escolheu, né, para se relacionar caso você opte por mudar ou por mais de uma. É fácil, né? A gente já falou aqui, você pode, acabou de escutar esse podcast.
Gostou aí das dicas e dos esclarecimentos da Gisele? Pode procurar o Sicredi.
Eventualmente, né, para cadastrar a sua chave de Pix lá, ou abre o aplicativo e cadastra mesmo no seu banco, mesmo se não for no Sicredi. Segurança, eu acho que faltou uma coisa que a gente sempre tem aqui, uma pergunta muito grande aqui, né? A gente é mineiro, meio cauteloso, então assim, a gente gosta sempre de falar de segurança. Fala um pouquinho para nós sobre segurança, né, do ponto de vista de alguém que está vivendo a implementação disso dentro de um sistema grande.
É muito bom você tocar nesse ponto, né? Eu acho que assim como todas as outras transações bancárias, conta assim com um grande aparato de segurança, então totalmente rastreável a transação de ponta a ponta, totalmente criptografada, né, com protocolos extremamente modernos desenvolvidos pelo regulador e, né, com toda a validação e autenticação necessária em cada um dos aplicativos dos bancos, né, das demais instituições financeiras e cooperativas. Mas o que é muito importante a gente esclarecer aqui? Muito cuidado com aquela mensagem que você recebe, dizendo assim, faça aqui seu pré-cadastro do Pix. Né? E alguém clica e coloca os seus dados ali, né? E às vezes pede até outras coisas, né? Me dá seus dados bancários, me dá o número do seu cartão de crédito. Então, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com mensagens que podem vir, assim como vem, de vários locais, e a gente sabe que isso acontece, isso também pode acontecer aqui. Observe como a sua instituição financeira está comunicando o Pix. Qual é o canal real, né? É dentro do aplicativo? Se é dentro do aplicativo, ele está numa área logada, ele está numa área autenticada, segura. Se não é, liga para o seu gerente, né? Tira essa dúvida. Eu quero me cadastrar, eu quero fazer meu pré-cadastro. Está correto aqui, né? Uhum. Então, esse eu acho que é um cuidado, Frederico, que a gente tem que começar a dizer, né? É novo e tem que prestar essa atenção também.
Sim, a sua sugestão de segurança é no cadastramento. Esses esquemas de phishing aí, né, mensagens fraudulentas, onde você clica, instala ali um vírus que captura seus dados bancários, ou mesmo você fornece para um site fake, vamos chamar assim. Mas no que diz respeito ao uso, né, do Pix, né, para pagamentos, eu imagino que você está dizendo então que os critérios e os elementos de segurança vão ser, no mínimo, semelhantes aos de outros sistemas de pagamento que, né, que, dos quais o Banco Central está atrás, está apoiando e está suportando. É por aí, né?
Por aí, exatamente. Então, essas são, né, grandes discussões que o mercado está tendo para garantir que se entregue um arranjo novo, seguro, né, e confiável.
Legal. Só mais uma pergunta, então. Gisele, meu tempo tá acabando aqui, mas eu gostaria de te perguntar que dicas você tem aí, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, a partir de 16 de novembro, né, quando o Pix vai estar realmente em funcionamento, você que é pessoa física quer pagar, tem um cartão na carteira ou dinheiro e o Pix, como é que você escolhe entre essas formas de pagamento? E também do lado do comerciante, aquele que usa uma maquininha ou recebe um dinheiro, que vai passar a ofertar também a forma de recebimento através do Pix, como é que ele navega, se é que existe alguma dica suas aí para como é que se escolhe entre essas diversas formas aí de transacionar?
Olha, eu recomendo, né, como eu falei anteriormente, que as pessoas experimentem, né? É fácil, vai ser fácil de usar. Uma das coisas é mais uma solução que a gente chama sem contato, e eu acho que nesse momento que ainda estamos em pandemia e continuaremos, né, ela reduz o contato físico ali naquele momento de uma interação, né? Eu pego um dinheiro, entrego um dinheiro, pego outras notas ali, coloco na minha carteira. Então, aqui a gente já reduz até um determinado contato, tanto né, no varejo, quanto para a pessoa que está ali transacionando e pagando. E eu acho que se você tem dinheiro instantâneo para usar, ele faz sentido, né? Pensando até que, pô, eu não preciso ir num banco antes, sacar um dinheiro num banco 24 horas, aí depois eu vou ali na farmácia e pego o dinheiro, e aí faltou o dinheiro, aí eu tenho que ir de novo. Você resolve todos esses seus problemas de dia a dia e lhe mantém ainda seguro, né? Então, sim, eu acho que nesse momento é mais uma opção para trazer mais protocolos até para o momento que a gente está passando agora. Então, eu recomendo muito que tanto varejo recomende, olha aqui, plaquinha do Pix, né? Você já tem? Você tem, né? Às vezes a pessoa tá com o celular na mão, não precisa nem abrir uma carteira, não precisa abrir uma bolsa, né? Tá com o celular na mão, quer fazer? Já fez? Conhece? Não, na próxima vez eu vou fazer. Do outro lado também, viu que tem? Ah, posso pagar aqui? E a gente sabe que muito da mudança, né? Vou pegar o exemplo que a gente teve no passado de cartões por aproximação. Quando viu, as pessoas perguntavam umas pras outras. Aqui vai ser a mesma coisa. Muito vai acontecer, a comunicação ela está massiva, e aí quando isso tornar-se operável, ou o varejo perguntar ou o consumidor perguntar, vai fazer com que as coisas comecem a circular.
Legal, legal. Do ponto de vista do comerciante, então, me parece bem claro que ele tem uma redução de custo não só nas taxas de desconto de sobreuso de cartões, recebimentos com cartões, maquininhas, etc., como também em lidar com o numerário, né, o risco de eventualmente ter um volume grande de cédulas de recebimento sem dinheiro, isso o Pix reduz. E pelo que você está falando, né, vai ser bem fácil ali o QR Code ali disponível, um celular, um smartphone na mão, o pagamento chega rápido, que resolve um terceiro problema, que inclusive que é a questão do fluxo de caixa do comerciante, né, que ele está sempre tendo que fazer antecipação do recebível, antecipação daquela venda parcelada que ele receberia daqui a 30, 60 dias, que ele quer que compõe, que entre direto. No caso do Pix, isso entra instantaneamente.
Ou ter o risco, né, de ter que transportar dinheiro físico para o seu banco, sim, junta, sim, né? Então, também tem problemas que a gente sabe que a gente pode evitar com isso, né? Traz muita segurança até nesse ponto.
Não, certamente. Gisele, olha, te agradeço enormemente. Uma pena que eu não tenha mais tempo aí. Tinha mais umas perguntas para te fazer. E deixo para suas considerações finais, se você tiver, por favor, fique à vontade para falar alguma coisa que eu tenha esquecido de te perguntar. Deixar uma mensagem final aí, se você quiser. E muito obrigado mais uma vez.
Frederico, agradeço mais uma vez a oportunidade. Mais uma vez convido as pessoas a conhecerem mais sobre as soluções de pagamentos instantâneos, além de outras soluções eletrônicas de pagamento. Convido também todos a conhecerem o Sicredi, que é uma instituição financeira cooperativa com mais de 100 anos aí, construindo uma história muito bacana de desenvolvimento de economias locais, né, e uma relação muito próxima com todos, né, porque o Sicredi não tem clientes, tem associados que são seus donos, né, e tem uma relação muito próxima com cada um. Então, eu agradeço demais o convite, né? Obrigada, espero ter ajudado aí a esclarecer um pouco mais as dúvidas.
Não, certamente engrandeceu aqui, ajudou demais. Eu aproveito a oportunidade para deixar aqui o meu voto de confiança no sistema cooperativo, sou grande fã. A gente barra muita coisa, veta, alerta contra armadilhas, mas quando é para dar o atestado de confiança é bom também, né? Afinal de contas, ficar só falando mal também não agrega muito. E aí, inclusive, eu vou estender a oferta. A gente costuma acompanhar esse episódio de podcast de um texto, né? E eu faço questão de colocar no nosso texto lá o link para o material do Pix, do Sicredi, né? Para que quem escutou possa desaguar ali onde a Gisele está trabalhando tanto para implementá-la, tá bom? No mais, eu peço ao nosso público que critique, opine e sugira os temas que querem que a gente traga aqui para falar semanalmente, para que a gente possa ser cada vez mais pertinente. Gisele, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado.